Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chip. Hoje no Chipadinho, nossa edição curtinha só pra falar aí dos episódios recentes que aconteceram durante a semana de séries. Estamos ainda nesse período só com Mulher Hulk, Defensora de Heróis. Eu falei semana passada que a gente tinha meio que coberto os dois primeiros episódios, mas eu esqueci que, na verdade, só tinha saído um, porque o segundo saiu agora. Então, pra falar do segundo episódio, eu tenho comigo, com um cenário novo, muito bonito aqui. Se você tá ouvindo no podcast, vai ver no YouTube, Bruno Silva.
Salve, salve! Cenário versão beta aqui, ainda vamos mudar algumas coisas, mas estamos aí. E comentando série nova também aí. Da Marvel no Disney Plus.
E também comigo está ele, o artista do clickbait, que vai ser processado por propaganda falsa. Thiago Romariz.
Aí você processa o Kevin Feige junto também, porque quem tá colocando os X-Men no MCU não sou eu, é ele.
Olô,
desde o Mercúrio, passando pelo Professor Xavier em Doutor Estranho, chegando em Miss Marvel falando que ela é uma mutante, e agora com o easter eggzinho de Wolverine em She-Hulk.
Eu acho muito engraçada a ideia de uma pessoa que não vê nada da Marvel desde o Ultimato ver esse clipe agora, ter todos os spoilers de X-Men impossíveis no MCU. Mas claro que hoje em dia todo mundo já tá ligado. Bom, vamos falar do segundo episódio de Mulher Hulk, vamos falar um pouquinho aí dessa brincadeirazinha com o Wolverine que aconteceu no episódio, vamos especular um pouquinho sobre X-Men e também falar aí da volta do Abominável, do Tim Roth como Emil Blonsky. Vamos lá, senhores, segundo episódio de Mulher Hulk, em que a Jennifer Walters, vivida pela Tatiana Maslany, que eu volto a dizer, muito boa atriz, muito boa na série, muito divertida, é demitida de um emprego, contratada por outro, e a gente meio que agora entra no que vai ser, a gente espera, o núcleo da série mesmo, que vai ser a ideia dela tendo um caso envolvendo pessoas com super-heróis cada semana pra defender. E o primeiro caso vai ser o do Abominável, do Emil Blonsky, o vilão do primeiro filme do Hulk, que tem até uma piada nesse filme, né, com ela ligando pro Mark Ruffalo, ligando pro Hulk, perguntando se ele teria algum problema com ela defender o Abominável. E ele dizendo, eu era literalmente outra pessoa na época, fazendo uma referência, claro, ao fato dele ser que era o Edward Norton. E agora é o nosso queridíssimo Mark Ruffalo. Enfim, a gente não entrou nisso ainda, inclusive eu acho que é um pouquinho... Eu queria já que tivesse entrado nisso, dos casos, mas não aconteceu ainda. Mas esse episódio anda aí pra frente de uma maneira, acho que boa. Mas assim, continuo meio... É legal, é ok, não tô apaixonado pela série, não. Mas dá pra dar umas risadinhas, tem seus momentos. A Tatiana Maslany é muito boa. Thiago, o que é que você achou do segundo episódio?
Cara, eu acho ele o episódio mais... eu acho ele mais esquisito em relação à proposta principal, assim, do episódio. Que você demite, aí você contrata... E aí, na hora que ela vai resolver de verdade um caso, acaba o episódio, uhum. Né? Que é quando o Abominável foge e eles fazem aquela conexão com o Shang-Chi, né? Que eles mostram a luta dele com o Wong.
O Wong,
e
né?
Nesse aspecto, eu acho... Assim, eu acho que reforça as primeiras impressões da série, né? Um texto realmente muito de sitcom, super de comédia, não é o meu estilo. Tá, eu não... Por exemplo, a cena que você comentou do Hulk e dela conversando no telefone. Eu gosto da piada do, literalmente era outra pessoa e tal. Mas aquele tipo de humor dela, tô ligando... Sabe, do tipo, tô ligando pra pedir sua autorização. Esse humor e aquele que ela faz com o chefe dela fazendo com ela. Cara, ela bêbada, né? Tipo, que ela se transforma de She-Hulk pra Jennifer Walters ali. Tipo, não me pega muito esse Zorra Total da Marvel, sabe? Não é muito meu estilo. Ainda que eu acho que tem boas sacadas ali, sabe? Tipo, dá pra ver que a série, num subtexto, ela tá falando muito sobre... Como as pessoas preferem uma mulher, né, você usar a mulher pra ela ser frágil na hora que você quer controlá-la e na hora que você quer usar mesmo de verdade o poder dela, usa pro seu interesse, né, que é o caso do escritório de advocacia. E ela tá tentando se achar nesse novo papel. Eu acho que a série pode evoluir por esse lado aí, por esse subtexto que ela vai trazer. Mas não é a série que me encanta em relação à comédia. Eu acho que a comédia mais boba, por exemplo, do Cavaleiro da Lua, eu gostava mais, sabe? O meu jeito mais ridículo ali do Oscar Isaac, eu achava mais legal. Esse tipo de humor sitcom aqui não é tanto meu estilo. Mas eu daria dois elogios bem pontuais, assim, à série. E eu já falei da Tatiana Maslany, do elenco e tudo mais. A primeira é você fazer conexões com o universo da Marvel de uma forma que seja gratuita e honesta. Do tipo assim, olha, eu tô fazendo essa conexão, é isso mesmo que tá acontecendo aqui, e é isso aí, gente, tipo, segue a vida, você não precisa assistir todos os outros filmes pra depender dessa história, que é o que aconteceu com WandaVision e Doutor Estranho, né? Tipo, você, se você não tiver assistido WandaVision, talvez você perca um pouco do impacto das coisas que acontecem em Doutor Estranho. E a outra coisa que eu gosto é o nosso querido Tim Roth, que está, tipo, cagando e andando nesse papel aqui. Estilo Michael Sheen em Crepúsculo. E eu adoro quando grandes atores, assim, tipo, estão nesses filmes e eles são honestos o suficiente pra deixar claro que ele não está nem aí pra nada. E eu acho que isso meio que tá ali no personagem, sabe? Então, rapaz, essas duas coisas...
Eu concordo com você que ele não tá nem aí, mas eu não acho que ele tá feito o Michael Sheen Crepúsculo, não, assim, que era um negócio mais divertido, exagerado, não. Na verdade, eu achei que ele, parece que ele tá sonâmbulo nessa série, de verdade, o cara pra mim, ele falou, me deu dinheiro, e ele não fez muito esforço, não, voltou pro site do próximo filme Tarantino, que ele já deve tá fazendo, né, sei lá. O que eu vou dizer, assim, eu realmente acho que o humor tem... né, altos e baixos, eu não sou mal fã, não. Eu continuo achando que ele é melhor quando ele meio que deixa os atores serem carismáticos e pronto. Nesse episódio eu senti bastante, mais do que no primeiro, o CG, porque nesse a gente tem ela como Mulher Hulk andando por um escritório ao lado de pessoas, e aí é muito gritante. Mas eu continuo gostando muito da Tatiana Maslany. Eu acho que mesmo em algumas cenas que ela tá como Hulk, dá pra você passar ali o charme dela. Aliás, se o Mark Ruffalo falou aí, né, a gente não vai fazer mais nenhum filme dos Vingadores sem ela, ó, se realmente for, ela é uma pessoa que eu acho que merece estar nas Big Leagues, sabe, eu acho que ela é uma atriz que tá preparada pra isso. É, Bruno, você também sentiu aí esse CG mais, como é que foi a sua opinião sobre esse segundo episódio?
Eu diria que a Tatiana Maslany é o único motivo pra você estar assistindo essa série. Como a gente já até comentou aqui no outro episódio, a série ainda não entrou no modelo formulaico que a gente apresentou, né? Que a gente falou lá quando a gente falou de Mulher Hulk, né? Esse segundo episódio é o responsável por colocar, colocar, né, essa estrutura que ela vai se repetir agora nos próximos.
Eu não entendo porque não lançaram esses dois episódios juntos, o primeiro e o segundo. Pra você ter numa semana toda essa parte de introdução e aí depois ter os casos. Mas pode continuar.
Exato. É meio bizarro mesmo, mas esse é o episódio que ele coloca essa estrutura, né? Agora ela é, de fato, a defensora de super-heróis e tal, e assim, a atuação dela, pra mim, é o que faz essa série, né? A única coisa que faz essa série valer a pena, especialmente quando ela está como Jennifer Walters, mais do que como ela está como Mulher Hulk, assim, a Marvel, novamente, tem que parabenizar muito ali o pessoal de casting, porque eles realmente não parecem errar nunca. E mesmo quando você tem ela, né, soterrada por um caminhão de polígonos ali naquele CG esquisito, ainda assim você tem uma atuação convincente, você tem uma personagem que é minimamente interessante. Mas fora isso, cara, assim... pouquíssima coisa, também o humor não me pegou tanto, né, e olha que eu até gosto, assim, de séries, né, desse humor pastelão dos Estados Unidos em geral e tal, mas é aquela coisa, né, depende muito da situação, e até agora eu não vi nenhuma situação, assim, inusitada, engraçada de fato, né, porque eu acho que a Marvel tá sempre muito mais preocupada em fazer aquela conexão do universo, mesmo quando você não precisa dela naquele momento, do que, né, entregar uma história, né, nesse caso de comédia, numa história, né, divertida. Isso pra mim não aconteceu ainda, não acontece nesse segundo episódio.
O que eu vou dizer, eu também não acho que, assim, as situações estão mega hilárias, e você tá certo, assim, de apontar pra esse ponto das referências, é só que eu acho que nessa série, eu tô mais como o Thiago, eu acho que as referências são feitas de um jeito que não tem muita consequência pro universo, é só, tipo... tá ali pra você dar um sorriso, reconhecer e pronto. E tudo bem, eu acho isso melhor do que você fingir que toda conexão é importante. Porque se tem uma coisa pra mim que cansa, é quando a Marvel e até os fãs, às vezes, mais do que o próprio estúdio, começam com a ideia de...
Mas tipo, eles assim, que criaram essa expectativa em todo mundo nos outros filmes e nas outras séries, é impossível isso. Não
é verdade, mas às vezes eu acho que os fãs são até mais, assim, sabe? Tipo, às vezes eu acho que a Marvel tá simplesmente reconhecendo que tá tudo no mesmo universo. Tipo quadrinho mesmo, sabe? Sei lá, nos Eternos, lá quando eles soltam o nome Thanos. Ah, o Thanos fez aquilo, não sei o que mais. Aí depois vai todo mundo criar umas teorias de como o Thanos tá conectado com os Eternos. Eu sei que tem conexão nos quadrinhos e tal, mas é só um exemplo, assim, de como... Às vezes, é só um eu acho que o Feige realmente quer criar um negócio estilo os quadrinhos nos filmes, né? Então, às vezes, você tem coisas que não são tão relevantes, às vezes são mais. Só que foi condicionado na cabeça da gente que tudo é importante. E eu gosto que Mulher Hulk trata tudo como não não tão importante, é mais no âmbito do humor mesmo. Então, assim, não que sejam piadas ótimas e nada e tal, mas eu acho que se for pra você fazer um negócio que depende tanto das conexões, das referências, eu acho mais legal que você faça desse jeito. A única coisa do texto mesmo de Mulher Hulk que eu queria elogiar, que eu acho legal, que eu acho que vale a pena, assim, dizer, pô, no mínimo é interessante como eles fazem. De novo, eu sei que é um paralelo que tá feito de um jeito muito óbvio na série, feito de um jeito, assim, claro, pra todo mundo sacar. Mas ainda assim, um paralelo interessante, que é, por exemplo, né, aqui a versão de contratamos a mulher só pelo rostinho bonito é contratamos a mulher só porque ela é Hulk. Méritos dela como advogada são completamente ignorados porque eles querem ela só pra ser a Hulk, né? Que é uma coisa que acontece com mulheres no mundo real. Então, assim, eu dou créditos à série pra pelo menos ter isso aí. Porque tem tanta coisa aqui da Marvel que nem tem, assim, vislumbre de comentário sobre alguma coisa. Que o fato desse ter, de novo, não é nada assim mega ultra profundo, mas tá lá. Eu acho que eles fazem de um jeito que não incomoda, que não é irritante, que não é mal feito. Não vou dizer aqui que isso aqui é, sabe, um texto da Greta Gerwig, mas, pô, eu dou crédito, sabe? Então, essa parte, pelo menos, eu quero elogiar. Bom, vamos entrar em algumas coisas aqui que talvez sejam referências que possam ter um pouquinho de importância aí pro MCU. Primeira dela é que a gente viu o Hulk novamente tratando ali com os aliens, né? A nave de Sakaar, que no primeiro episódio causou o acidente automobilístico lá que misturou os sangues deles e a Jennifer Walters acabou virando Hulk, reaparece e dessa vez o Hulk está dentro da nave na cena que eu mencionei que ela liga e rola a piada com Edward Norton, mas depois a gente vê essa nave indo pro espaço, então o Hulk tá indo pra Sakaar, né? Eu continuo acreditando que até o final dessa série ele tá de volta na Terra, mas é verdade que pode ser que não, pode ser que tenha alguma coisa aí apontando pra Guerra Mundial Hulk, ou pelo menos que ele apareça lá no filme das Marvels, ou que realmente role uma união de Vingadores no espaço. Depois de hoje, né, a gente já comentou sobre isso semana passada, vocês mudaram como vocês estão com o Hulk, vocês acreditam em mais alguma coisa em relação ao uso do Hulk aí no universo Marvel, ou vocês acham que é só, ele vai continuar, claro, aparecendo, mas sem grandes consequências?
Cara, eu acho que é uma forma da Marvel deixar essa possibilidade em aberto, assim, sabe? Tipo, primeiro pra tirar o cara da Terra enquanto a She-Hulk tá trabalhando. Eu acho que isso é bem importante. Deixa ela ser a única Hulk lá e pronto, sabe? E acho que isso é bem, tipo, fuga de roteiro, sabe? Pra você deixar as coisas tocando bem. E, tipo, já que você vai ter um Hulk só nessa trama, deixa ela ser, né? Eu acho isso legal. Sobre o futuro do Hulk, eu acho que ele é um personagem que merece uma história sozinho. Não vou me surpreender se um Guerra Mundial Hulk, se alguma série dele for falada, porque ele foi muito claro no discurso dele no telefone. Eu vou ter que lidar com alguns problemas agora, né? E aí a nave vai embora, então ele tá indo pra Sakaar pra fazer alguma coisa. Ele ficou anos em Sakaar, depois que ele foi lá o grande campeão do Grão-Mestre do Jeff Goldblum. Então, vai acontecer alguma coisa. Tipo, agora, se ele vai ser só um coadjuvante de novo, se ele vai ter um filme só dele, a gente vai demorar um
pouco. Mark Ruffalo falou que, certamente sugere que a gente pode ver alguma coisa ali de Sakaar e tal, mas continua meio aberto, assim. E aí,
eu acho que vai rolar. Pra mim também foi uma, né, foi um coringa aí que a Marvel jogou, né, concordo com o Thiago, pra que se precisar, né, dele, às vezes até na Terra mesmo, né, ele foi, voltou, deixou a prima dele lá se virar e foi fazer outra coisa, né, mas eu fico em dúvida só porque, se eu não me engano, a gente tinha aquelas tretas contratuais que o Hulk não pode ter nada solo, né, com a Universal, assim, eu não sei como que tá essa situação também. Se a Disney conseguiu resolver isso, né? Acho que talvez ao lado do Homem-Aranha seja aí o principal herói que ela ainda tem que compartilhar com outras empresas. E eu não sei o quanto que isso afeta a possibilidade da gente ver um filme solo do Hulk de verdade, né? Lembrando que desde 2008, 2009, que a gente não tem um filme solo dele, né? 2008, que foi o segundo filme do MCU. Então, eu acho que foi só um coringa. Às vezes eu acho que ele nem volta, viu, pra essa série da Mulher Hulk, cara. Acho que ele foi só ali pra ele estar no começo, pra apresentar, pra produzir. Pra dar história de origem, agora ela se vira, sabe? Acho que pode ser, né, um pouco arriscado se a gente parar pra pensar que é a mesma Marvel que decidiu cortar fora o Doutor Estranho do final de WandaVision pra não roubar a importância da personagem titular da série. Episódio, acho que uma volta do Hulk no final dessa série poderia ter um efeito parecido. Mas de fato, né? Eles mandaram ele pro espaço pra poder, né? Pra poder colocar ele em qualquer outra série ou filme ou produção do MCU que eles imaginário.
É, bom, inclusive hoje começou a circular aí mais um boato de que a Titânia estaria no Thunderbolts ali, seria uma das pessoas da equipe, mas dessa vez não foi um grande foco do episódio. Bom, mas já que a gente tá nos boatos e rumores, vamos lá. Essa série trouxe mais uma referência aos mutantes, é uma referência muito pequena, de fato, mas é uma referência que tá lá, porque numa das cenas desse episódio, no começo dele a Jennifer Walters é demitida da empresa onde ela é advogada, né? Ela trabalha como advogada da promotoria, é demitida e é contratada pra defender agora as pessoas, tem uma advogada de defesa, né? Mas entre essas duas ocupações, ela tem ali uma cena que ela tá em casa procurando um emprego e ela vai na internet, num site de emprego assim, mas tem uns artigos lá que comentam assuntos recentes. Um deles, surgimento de uma grande estátua no oceano, claro, referenciando ali o celestial de Eternos. Mas o outro é o que realmente deixou a galera balançada, porque ele fala assim, homem com garra de metal entra em briga num bar. E a gente sabe exatamente que personagem A é um homem, B tem garras de metal, C gosta de ir em bares e normalmente se mete em brigas neles. Obviamente é o Wolverine. Ele preenche esses três quesitos aqui. A gente sabe que existem mutantes na Marvel, a gente sabe que os mutantes estão pra acontecer um dia no MCU, Kevin Feige já disse isso. A gente sabe, claro, que o Wolverine é o X-Men mais popular de todos. Claramente existe um Wolverine ou uma figura, pelo menos, parecida com o Wolverine dentro do universo Marvel. É aquela coisa, eu acho que esse easter egg significa alguma coisa agora. Não necessariamente, acho que é só uma brincadeirinha, uma piscadela pra a gente lembrar que eles estão vendo, que eles existem e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma daquelas coisas que, claro, aponta pra isso. Existem os X-Men, existe o Wolverine, eles estão nesse universo. A questão é só como e quando a gente vai vê-los, mas, de fato, pra mim, é uma referência claríssima ao Wolverine. Como é que vocês leem, então, esse easter egg aí?
Cara, eu acho que, assim, isso indica pra gente que a entrada dos X-Men no MCU está mais próxima do que a gente imagina. Eu acreditava que a gente teria ali, né, a conclusão da saga do multiverso, talvez, para depois a gente ver, né, a Marvel, né, fazendo dos mutantes o ponto central da próxima grande história. Pelo visto, não. Já é agora mesmo.
Eu assim, cheguei a considerar...
E mais cedo do que a gente imagina.
Eu cheguei a considerar, Bruno, que eles iam adaptar aquela ideia que foi do Guerras Secretas, de que os últimos universos em guerra, antes do reboot lá, era o principal e os Ultimates. Eu cheguei a acreditar que podia ser os Vingadores contra os X-Men, os últimos universos. Mas essa é a primeira vez que a gente tem uma certeza de que um X-Men mesmo, dos principais, que a gente sabia dos mutantes por causa de Miss Marvel, mas todas as outras vezes que a gente viu, né, o Xavier tava em outro universo. Dessa vez é um X-Men dentro do universo principal da Marvel, garantido, confirmadíssimo aqui, né, não, Thiago?
Totalmente, cara. E, assim, na boa, isso aqui pra mim é como você falou, é o Kevin Feige dando uma acalmada na galera, sabe? Falei, gente, relaxa, tá acontecendo aqui, entendeu? E eu acho que isso vai acontecer antes de qualquer reboot da pós-Guerras Secretas mesmo, tá? Uhum. Acho que ouvi dizer por aí...
Eita, lá vem.
E a gente pode ver coisas de X-Men no filme do X-Men / Mutantes em dois projetos que vão vir por aí. Uhum. O primeiro é a animação X-Men 97.
Bruno cantou essa, viu?
É, ela pode ser o primeiro indício do que vai acontecer com os X-Men no mundo da Marvel.
Lembrando que o Xavier no Doutor Estranho estava com o visual da série clássica e eles têm usado...
E toca música, né?
Eles têm usado o tema da série clássica toda vez que eles fazem referência aos mutantes.
E o outro filme é o Quarteto Fantástico.
É claro.
Que pode ser um filme que venha a falar sobre os mutantes. Como que eles vão falar do Xavier? Como que eles vão falar de... Cara, eu sinceramente não sei. Eu aposto ainda em Krakoa. Eu ainda acho que eles vão falar sobre alguma coisa na pegada de uma ilha escondida com mutantes, etc, etc. Mas não dá pra saber exatamente o que vai acontecer. Só que pra mim é meio claro. O Kevin Feige tá começando a mostrar que mutantes / X-Men existem nesse universo. Só que a gente vai falar sobre eles, eu acho que depois da saga do multiverso, tá? Vai falar mesmo, assim, tipo, eles vão virar. É mais ou menos o que eles fizeram com o Homem-Formiga e com o Reino Quântico lá na primeira fase da Guerra do Infinito, né? Do tipo, olha, galera, a gente já falou aqui sobre multiverso, a gente já falou aqui sobre essas possibilidades de outras realidades, mas o foco são as joias. Então a gente vai falar das joias. E aí aqui agora, eu acho que é mais ou menos isso. É uma um gostinho do que pode vir lá pra frente, mas o foco ainda são é a saga do multiverso, sabe? E até porque eu acho ainda que eles vão fazer um reboot pós-Guerras Secretas mesmo.
É, não um reboot assim, de tipo, começar tudo do zero, né? Mas limpar assim um pouquinho e dizer assim, não, se a gente quiser fazer um recasting, se a gente quiser, né, outra coisa, dá pra fazer aqui agora.
A mesma galera que tá me dizendo que os mutantes vão aparecer nesses dois filmes, tá dizendo também que movimentos dentro da Disney já estão acontecendo pra esse reboot da Terra 616.
Sabe? É, não, faz muito sentido, cara. É.
Eu acho que faz sentido também, total.
É uma oportunidade muito fácil pra eles.
E também, cara, você precisa usar o Miles Morales, entendeu? Tipo, você pode apresentar o Miles Morales, você pode apresentar o Professor Xavier, você pode apresentar, sei lá, quem você quiser, e de repente, nesse reboot, entre aspas, você faz igual aconteceu nos quadrinhos. Você traz esses caras agora pra Terra regular.
Exatamente.
Sabe? Então, eu acho que a preparação tá sendo essa.
É muito, 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 muito claro pra mim também isso.
É, então eu acho que essa pequena manchete ali é justamente pra gente especular, mas ao mesmo tempo é o Kevin Feige falando, cara, cada vez mais a gente vai criar um mundo parecido com o dos quadrinhos, só que no audiovisual, né? E tem uma última coisa.
Diga.
Eu recebi uma mensagem de uma pessoa no Instagram falando uma parada interessante, né? Ele me mostrando uma cena do Hulk parando um monte de coisa. Naquela cena do primeiro Vingadores, o Hulk parando o Leviatã e tal, ele sendo aquele monstro. E comparando, né, eu acho que era de algum perfil de Twitter e tal, comparando com ele sendo atropelado pela She-Hulk, né, com um carro. Porra, como é que isso acontece? Nerfaram o Hulk, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, é justamente...
Cara, acha que MCU é videogame, né, velho?
Exatamente. É, tipo, é justamente esse tipo de abordagem diferente pra cada história que eternizou os quadrinhos como uma forma de arte pra cultura pop, de você criar personagens e poder dar contextos completamente diferentes pra eles. Claro. Então o Homem-Aranha ganha contextos completamente diferentes, o Hulk ganha diferentes, o Thor já virou um sapo, o Thor já foi só comédia, o Thor já foi só um deus. E é exatamente isso que tá acontecendo nos cinemas, gente. Tipo, você vai colocar os caras na série, eles vão virar uma coisa, eles vão pro cinema, eles vão virar outra. Tipo, é isso mesmo. É essa liberdade criativa que vai ter. E eu acho que é o ponto positivo. É difícil de você manter esse equilíbrio, essa qualidade, mas é o caminho que o Kevin Feige e a Disney tá seguindo, eu acho.
Eu acho também. É isso aí, cara. É, faz parte, sabe? Não precisa ter explicação. O que muda realmente é o gênero. She-Hulk, Mulher Hulk, é uma história de comédia onde é engraçado que o Hulk possa ser atropelado. Vingadores é um filme onde o Hulk precisa ser o grande herói do negócio no terceiro ato, sabe? É assim, vai ser sempre assim, sabe? Os quadrinhos da Marvel nunca foram muito preocupados com, qual é o nível do poder do personagem, ele pode ser derrotado por isso ou não. Cara, cada história é a sua história e vamos ser honestos, essa é a graça do negócio. Você pode pegar qualquer revista e as regras do mundo se adaptam àquilo dali. Bom, acho que é isso então sobre o terceiro episódio de Mulher Hulk. Semana que vem a gente vai falar então aí dela defendendo...
Segundo episódio.
Opa, desculpa.
Segundo episódio.
O segundo episódio.
Eu falei a mesma coisa no meu vídeo também. Eu falei terceiro. Eu acho que a gente tava tanto na cabeça que isso ia ser uma introdução,
Que um T2 semana passada.
Que ia aparecer dois uma vez, né? Sim.
Eu cheguei aí no Chipo pra ver se a gente tinha postado que iam sair dois. Porque eu pensei, tá, pô, então a gente errou, mas não, a gente não postou não, criou da minha cabeça essa ideia mesmo aí.
Quem errou foi a Marvel mesmo, porque deveria ter sido dois.
Deveria ter sido, com certeza, né? Era pra ter...
Pelo menos o Endor, eles já falaram que vai sair três de uma vez, que também é uma ótima ideia, porque a série é dividida em arcos de três episódios, o Tony Gilroy falou isso já. Galera, tem que explorar essas coisas, velho, tem que saber fazer isso aí. Especialmente numa série de meia hora com Mulher Hulk. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui então, o segundo episódio de Mulher Hulk. Semana que vem a gente fala do terceiro aí sim, ela defendendo o Abominável, a participação do Tim Roth e o que mais vai acontecer com referências pro futuro do universo Marvel e tudo mais. Thiago, Bruno, muito prazer conversar com vocês como sempre. O Chipado volta semana que vem. Arroba ChipOficial nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, comente, dê seu joinha e também assine o Chipado como podcast, caso você prefira ouvir em áudio, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta então mais em breve com o Chipado. Até mais.